Notícias com Ana Trocado Marques.
As cinzas de Diana Santos já estão em Portugal. A portuguesa de 40 anos, brutalmente assassinada no Luxemburgo em setembro de 2022, foi cremada antes de regressar a casa. Agora falta apenas tratar de todas as burocracias, o que deverá demorar cerca de 10 dias para que a família residente em Vila do Conde possa finalmente fazer o funeral. Recorde-se que, conforme a Onda Viva lhe contou, a família estava desesperada por não ter os 7 mil euros necessários para trazer o corpo para Portugal. A Câmara de Vila do Conde dispôs-se a ajudar e agora os restos mortais de Diana já estão mesmo no nosso país. O filho Francisco Basto, de 23 anos, já foi ver as cinzas da mãe. Falta apenas tratar de toda a documentação. Depois será a família a decidir quando e onde fará o funeral. Diana Santos foi desmembrada e decapitada em setembro de 2022. O tronco foi encontrado a 19 de setembro em Mont-Saint-Martin, em França, a cerca de 60 km da casa da portuguesa, no Luxemburgo. Um mês e meio depois, outras partes do corpo foram encontradas em Temels, na Alemanha. O principal suspeito do crime está preso. É Saïd Ben Hakeia, um marroquino de 48 anos, tio do homem com quem Diana teria casado a troco de 20 mil euros. Gibran, o marido, está em fuga. A investigação ainda prossegue. Só agora, mais de um ano e meio depois do homicídio, o corpo de Diana foi libertado pelo Ministério Público luxemburguês. Um homem disfarçado com óculos de sol e uma máscara cirúrgica tentou assaltar ontem, sem sucesso, três sucursais bancárias no Conselho de Barcelos. Tudo começou cerca das 14 horas, quando o assaltante, que aparentava ter cerca de 60 anos, entrou na Caixa Geral de Depósitos de Barcelinhos. Os funcionários acionaram o encerramento das portas de segurança e o homem pôs-se em fuga. Pouco tempo depois tentou assaltar o Crédito Agrícola de Silveiros, mas a cena repetiu-se. Seguiu-se uma dependência bancária em Macieira de Rates, aí o indivíduo terá empunhado uma arma de fogo. Uma conversa com o gerente bancário acabou por fazê-lo mudar de ideias. O homem fugiu num carro onde estaria um cúmplice. A GNR de Barcelos registou a ocorrência, mas a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária do Porto. O Rio Ave joga esta noite em Famalicão na abertura da jornada 22 da Primeira Liga. A partida chega numa fase muito positiva de resultados para o clube de Vila do Conde e o treinador começou por reconhecer isso mesmo na antevisão. Luís Freire destacou a consistência exibicional e sublinhou que todos estão a remar para o mesmo lado.
Quer dizer que nós temos vindo a melhorar a nossa forma de jogar, a nossa ideia, tanto a nível ofensivo como a nível defensivo. Temos sido uma equipa mais consistente, muito mais focada naquilo que é o processo, menos focada naquilo que é as tabelas ou os pontos só, focada naquilo que faz. É uma série de jogos consistentes a nível exibicional, claramente, coroada com 16 pontos, esses 12 jogos, e mostra principalmente que somos muito competitivos. Portanto, aquilo que nós vimos sempre a afirmar, quase desde o início da época, que somos muito competitivos, que podemos ganhar pontos em qualquer campo, que podemos ganhar jogos em qualquer contra qualquer adversário. Melhoramos também o processo defensivo, temos sofrido ultimamente poucos golos, dois jogos seguidos sem sofrer golos, o Dragão e agora com o Casa Pia. Portanto, acreditamos que estamos num momento de consistência, com os jogadores a trabalharem muito bem, quem chegou, quem também está cá já há mais tempo, conhecem bem a ideia, estão a ajudar muito também quem chegou a integrar rápido. Estamos num grupo forte, coeso, onde toda a gente está a trabalhar para ajudar, toda a gente está a remar para o mesmo lado e isso é reflexo nos resultados. Temos 9 pontos desde que começou janeiro, portanto estamos num bom momento, um momento de maior confiança e agora é continuar a procurar mais pontos, mais vitórias.
Apesar da confiança que reina no seio do grupo, o técnico lembra que a caminhada ainda é longa e que é preciso manter o foco para conseguir trazer a vitória para casa, estando a equipa preparada para o alcançar.
Os nossos objetivos estão em cima da mesa, estamos na luta por eles, sempre tivemos. Sabemos que isto é uma maratona, sempre o dissemos, que é uma maratona, portanto só vai acabar a 34ª jornada. Também não é portarmos com 21 pontos agora e um bocadinho mais acima na tabela que vamos achar que isto acabou. Vai acabar é a 34ª jornada. Interessa-nos é continuar e, sinceramente, aquilo que está na minha mente e aquilo que eu transmiti aos jogadores é que nós temos nas nossas mãos ser uma equipa forte amanhã. Uma equipa boa com bola, uma equipa reativa à perda, uma equipa organizada, uma equipa que sabe que, por vezes, o adversário também tem qualidade e tem que saber jogar com isso. Sabemos que é um jogo de um duelo muito, muito forte sempre, mas nós temos condições para ganhar o jogo. E temos essa convicção. Eu acredito muito nos jogadores, acredito na qualidade deles, acredito na forma como eles estão a trabalhar, acredito que nós nunca estivemos tão preparados para ganhar fora de casa, acredito que podemos dar a sequência de 2 vitórias seguidas. Agora, respeito máximo pelo outro lado e da nossa parte vamos tentar tudo para trazer a vitória e subir na tabela. Que sem dúvidas era um feito muito, muito bom para nós e merecido há muito tempo, portanto vamos procurar isso.
O adversário tem apenas mais 2 pontos que os verdes e brancos na classificação, mas Luís Freire destaca a qualidade de jogo que apresenta e espera bastantes dificuldades.
Não, eu penso que o Famalicão é uma equipa que tem excelentes jogadores, tem um treinador que conhece muito bem a casa e que tem feito sempre bons trabalhos em Famalicão também. Uma equipa muito forte a jogar pelos corredores laterais, muito forte, com uma capacidade de jogar bem. Muitos jogos o Famalicão joga bem e às vezes por mera infelicidade não consegue vencer, e o futebol às vezes é isto, a bola não entra num jogo, depois soma-se um, soma-se dois e nós já passamos também por isso, mas acredito que será muito competitivo, um jogo muito competitivo, um adversário que está a 2 pontos de nós, eles precisam ganhar, nós precisamos ganhar, portanto temos essa consciência, temos o plano de jogo bem delineado. Do outro lado, sabemos que o adversário vai estar na sua máxima força para nos vencer, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, isso o que está para trás, na minha cabeça, para mim, o que está para trás, interessa o que vem para a frente. Portanto, acredito na deles é igual.
O treinador do Rio Ave confessou ainda apreciar as dores de cabeça trazidas pelo reforço do plantel, tendo realçado que a competitividade interna melhorou e que quem entra em campo tem que dar tudo.
São dores de cabeça muito, muito positivas, muito positivas, porque dão-nos a sensação que estamos mesmo muito, muito fortes, estamos fortes naquilo que é as opções que temos. No treino nota-se a competitividade, nota-se a vontade, nota-se a atitude, mas nós sabemos uma coisa como equipa, que todos estão a contar para nós, todos são muito importantes naquilo que é a atitude e a forma de trabalhar, porque isso depois reflete-se dentro do campo. A competitividade que nós temos dentro do campo obrigatoriamente tem que ser alta se temos um plantel competitivo também. Portanto, quem entra em campo sabe que tem a responsabilidade de, em termos de competitividade, em termos de atitude, tem que ficar lá tudo dentro, porque há muita gente também que está a trabalhar muito bem, que pode ser chamada e pode dar boas respostas. Portanto, são momentos. Se calhar agora é uma fase muito boa de alguns, há outros que vão ter que esperar, depois se calhar vai inverter. Eu lembro da equipa da primeira jornada e a equipa que está a jogar já é muito diferente. Portanto, isto vai mudando ao longo do tempo. Ao longo do tempo as opções vão também mudando, face também àquilo que é o rendimento e o momento do jogador.
O apito inicial está agendado para as 20h15 da noite e o relato será assegurado na Onda Viva pelo André Veloso, com a análise de Gaspar Azevedo. O Beiri já conhece o adversário nos 8º de final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Os beirizenses vão receber o Citânia de Sanfins na ronda marcada para 29 de março. A equipa treinada por Filipe Alves já deixou para trás o Irmezinde, o Golpilhares, o Buin e o Sete. O próximo oponente milita na Série 2 da Divisão de Elite, o mesmo escalão em que compete o Varzim B, estando 3 divisões acima da equipa poveira. Um homem de 54 anos foi atropelado ao final da tarde de ontem na Estrada Nacional 204 em Carapeços-Barcelos, no sentido Ponte de Lima-Barcelos. Tudo aconteceu às 18h33, em frente à padaria Doce Faria, na sequência de um despiste. O condutor perdeu o controle do carro, abalroou outras 2 viaturas e um homem que seguia a pé. Para o local seguiram os bombeiros de Barcelos e a equipa médica da Vemer de Barcelos. O peão ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de Braga. Ferido sem gravidade ficou ainda o condutor da viatura que entrou em despiste. Foi transportado para o Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos. Por causa do acidente, a Nacional 204 esteve cortada ao trânsito a fim de permitir o socorro às vítimas. A GNR registou a ocorrência e está agora a apurar as causas que levaram ao sinistro. Um homem de 46 anos sofreu ferimentos graves ontem ao final da tarde, depois de ter caído de uma árvore em Val de São Cosme, Famalicão. O homem estaria em cima da árvore a fazer trabalhos de poda quando se terá desequilibrado e caído. O alerta foi dado às 18h05, foi socorrido no local pelos bombeiros famalicenses e pela equipa da viatura médica de Famalicão, que o transportaram ao Hospital de Braga.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.